Como havíamos anunciado agora há pouco no início do programa, eu fiz uma entrevista com o consultor legislativo Yuri Gregório sobre a economia do cuidado, que você vai acompanhar a partir de agora. Você que acompanha com a palavra sabe que a gente sempre abre espaço aqui para os estudos, para as notas técnicas da consultoria legislativa. E especialmente, sempre que tem nova edição do quadro Fique Por Dentro, que é uma iniciativa da consultoria legislativa para tentar detalhar aí alguma política pública que esteja em discussão. Pois bem, eu fico por dentro desse mês, fala da economia do cuidado. E o responsável pelo estudo é o Yuri Gregório, consultor legislativo da área de política, planejamento econômico e economia internacional. Ele nos dá o prazer da sua visita aqui ao estúdio para a gente detalhar um pouco esse assunto. Yuri, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço.
Yuri, vamos lá, primeiro conceituando o que é a economia do cuidado.
Bom, a economia do cuidado é uma coisa muito ampla. Ela diz respeito sobre cuidado humano, né? Uhum. É você cuidar das necessidades físicas, uhum, e psicológicas, de forma geral, em toda interação humana. Por exemplo, os cuidados médicos poderiam ser enquadrados, uhum, como economia do cuidado. Cuidar de idosos, de crianças, de deficientes. É o trabalho em unidades clínicas tratamento para dependentes químicos.
Uhum. Em resumo, é algo que a gente está muito presente no nosso dia a dia, que é muito aquilo que as nossas mães, né?
Sim,
faziam por nós. Agora, a economia do cuidado, no seu estudo, ela aborda justamente isso, né? É aquela parte da produção do nosso PIB que não é contabilizada justamente porque ela é a que feita por donas de casa, né?
Exato, isso é chamado o trabalho reprodutivo, né? Em, uhum, oposição ao trabalho produtivo, que é esse que produz mercadorias e serviços com preços do mercado, né? E a economia dos cuidados nessa parte do trabalho reprodutivo, justamente por oferecer um serviço que é feito no âmbito doméstico, sem que se pague por esse serviço, faz com que isso seja invisível para o mercado, uhum, e por não ter um valor, muitas vezes se torna desprestigiado. Uhum. Né? Isso tem consequências práticas gravosas para as pessoas que trabalham no trabalho reprodutivo. Né?
E isso também acaba enviesando o cálculo do nosso PIB, né? Porque é mão de obra, é trabalho, é produção que não está contabilizada. Há países que já passaram a fazer o cálculo do seu PIB considerando isso, né?
Sim, o PIB ele tenta refletir o bem-estar econômico gerado pela produção de bens e serviços. Se algo é produzido e não é computado, o que você tem é uma estatística que não leva tudo em conta, uma estatística ruim, digamos assim. E a própria ONU, ciente da dificuldade de calcular o PIB do trabalho reprodutivo, ela não obriga, no trabalho que ela fez, indicando os países como levantar o PIB, ela revela essa dificuldade, então ela, como que eu posso dizer? Ela meio que deixa de lado. Algumas, as nações, se considerarem relevante, coloca, se considerarem relevante, não coloca, justamente pela dificuldade de levantar o PIB do trabalho reprodutivo.
O que o seu estudo revela? O que você encontrou de, digamos assim, mais interessante? O que é que saltou aos olhos quando você se dedicou a essa questão da economia do cuidado?
Quando me foi demandado esse trabalho, eu tinha uma visão que acho que é a visão da maioria das pessoas. E eu pensei, bom, isso aqui não me parece um trabalho relevante, eu sinceramente pensei isso. Uhum. Mas quando você se debruça sobre o tema, você percebe problemas tão grandes e que acontecem justamente por essa insensibilidade que as pessoas de forma geral têm com o tema. E um exemplo que eu posso trazer é o PEC das domésticas. O fato de você não valorizar o trabalho doméstico, isso levou, desde o advento da Constituição até 2013, uma desconsideração com o trabalho delas, como se fosse menos importante do que os outros tipos de trabalho.
Como se elas fossem cidadãs de segunda categoria.
Como se fosse um trabalho menor, né? E uma outra questão que eu vi, por exemplo, muito trabalho que é realizado, reprodutivo, ele justamente por ser desconsiderado, as políticas públicas, elas deixam em segunda linha de importância. Algumas soluções seriam muito importantes para isso. Por exemplo, creches.
Uhum.
Né? Uma pessoa que tem que ficar em casa para cuidar de uma criança, essa pessoa ela deixa de trabalhar. É um potencial trabalhador que não sai de casa para ficar cuidando de crianças. Seria muito mais eficiente, economicamente falando, que existissem creches em níveis adequados para que um adulto numa creche cuidasse lá de 20, 25 crianças e liberasse tanta mão de obra que existem nas casas para cuidar de uma ou duas crianças, sabe?
E às vezes é mão de obra qualificada.
Mão de obra qualificada. É pior ainda o caso de, por exemplo, mães solteiras. Ela precisa de alguém para criar e ela é a única mão de obra da casa. Mas ela fica presa ou trabalha menos por ter necessidade de cuidar das crianças.
Isso tudo nos leva a ter muito claro que parece que o tal machismo institucionalizado é uma realidade, né? Assim, o seu estudo chega a abordar essa questão da desigualdade dos gêneros?
Sim, ele chega a abordar, né? Levantando dados estatísticos do Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílios, ela revela que pessoas ocupadas, é bom definir pessoas ocupadas, são pessoas que estão trabalhando e estão procurando emprego.
Uhum.
O tempo gasto em afazeres domésticos por pessoas ocupadas é muito diferente entre gêneros. Em média, os homens gastam 10 horas semanais com afazeres domésticos e as mulheres 20 horas semanais. O que que acontece? Quando você chega do trabalho sendo homem, você faz uma certa carga doméstica. A mulher faz o dobro de carga doméstica. E aí você reproduz isso ao longo do tempo, e isso dá origem ao que é chamado de jornada dupla.
Uhum.
E isso é uma das justificativas, por exemplo, de uma previdência mais favorável para as mulheres. Porque aquele trabalho tem valor, ele dá valor para a sociedade, ele aumenta, digamos, um PIB, só que de forma invisível, mas ela não ganha nada com isso. A reforma previdenciária, por exemplo, quando dá à mulher uma vantagem, ele, de certa forma, ele espelha essa jornada dupla da mulher. Mas eu gostaria de fazer um porém aqui. Eu vejo como um erro você dar a todas as mulheres igualmente o mesmo benefício previdenciário. Porque o trabalho reprodutivo de uma mulher de baixa renda é muito maior do que o trabalho reprodutivo de uma mulher de alta renda. Ou seja, ela está trabalhando mais, ela está produzindo mais para o país sem ganhar por isso. E, portanto, seria mais justo que as mulheres de baixa renda, se segmentassem, elas tivessem uma aposentadoria mais beneficiada, em termos previdenciários. Né?
Com certeza. Isso é um problema que a gente vê também na esfera tributária. Né? Os mais pobres também são os que pagam proporcionalmente a maior carga tributária do país, né? Beirando ou ultrapassando, em vários casos, 50%. Agora, a deputada Ana Perugini, do PT Paulista, inclusive já apresentou uma proposta para inclusão da economia do cuidado no cálculo do PIB. É viável?
É viável. Como eu te disse, a própria ONU ela tem dificuldade no seu manual de como levantar as contas nacionais de indicar como fazer isso
uhum.
para o trabalho reprodutivo. Mas é possível, como você disse, alguns países fazem. E não é alguma coisa irrelevante. Quando você traz informações, você revela o valor que aquilo tem, quando você vai fazer políticas públicas, aquela valoração,
uhum.
ela vem e dá maior significância para aquilo e maiores mudanças são possíveis, entende? Então, o PL da deputada Ana Perugini, ela tenta colocar nas contas nacionais a obrigação do levantamento do que é chamado conta satélite da economia dos cuidados, que daria significância maior ao tema. Né? É um início para que o tema seja tratado com o devido valor.
Infelizmente, o dinheiro virou um índice para se medir praticamente tudo no mundo e acaba influenciando a definição de políticas públicas. Criar, né, dar valor, né, a esse tipo de atividade parece ser um caminho para fazer com que as políticas públicas também sejam mais valorizadas nessa direção. Né?
Sim.
Agora, o que a gente vê muito também, Yuri Gregório, é uma prevalência das mulheres no trabalho de cuidado. Né? Isso é algo que, segundo o seu estudo, precisa ser compreendido e direcionado, ou é algo que precisa ser combatido? Porque, em boa medida, há também uma carga de machismo nisso, né?
Bom, de fato, como a carga do trabalho reprodutivo hoje em dia ela é muito maior parte realizada pelas mulheres, eu acredito que hoje em dia isso é decorrência de uma herança machista da sociedade.
Eu me expressei mal. A gente sabe que em casa isso é uma realidade que precisa ser combatida, não tenho o que questionar. Mas eu falo nas profissões, né? Ainda tem muito aquela coisa de profissão de mulher. Por exemplo, a gente vê pouco cuidador de idosos homem, né? A gente vê poucos homens trabalhando em creches, como você colocou, a necessidade. A economia do cuidado, como tudo, até cozinha, limpeza, são ainda atividades muito ligadas. Isso é algo que precisa ser combatido, né? Essa segmentação do mercado de trabalho em gêneros é algo que precisa ser combatido em boa medida também, né?
Eu acho que sim, mas, no meu entender, existe um ponto de equilíbrio em que, naturalmente, haverá, sim, uma maior proporção de mulheres do que de homens. Porque o trabalho reprodutivo, ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão afetiva, em que você está cuidando de pessoas, por exemplo, de crianças, de idosos. E as pessoas, naturalmente, elas preferem a atenção de uma mulher. Uhum. Elas veem aquilo como cuidado. É indiferente que um homem ou uma mulher lave uma louça ou limpe uma casa. Mas para as pessoas que recebem cuidado na parte afetiva... Para elas fazem diferença. Por exemplo, o Japão tem um programa para contratar cuidadores de idosos, por falta de cuidadores no Japão. Ele traz cuidadoras de outros países. A grande maioria é de mulheres. É uma questão que os idosos preferem, se sentem mais cuidados pelas mulheres, entende? Então, como eu vejo, o trabalho, a parte objetiva do trabalho, que é lavar louça, lavar roupa e tudo mais, homem e mulher pode realizar de forma igualitária. Mas as pessoas que demandam esse serviço, a parte do afeto, elas preferem uma mulher. Eu tenho uma colega de sala, ela mesma contratou uma babá, né? E eu perguntei para ela, você contrataria um homem? Ela disse, não, eu não contrataria um homem. Então, é uma coisa que... das pessoas. Essa necessidade do afeto, existe uma preferência para as mulheres.
Em relação a isso, eu tenho uma observação que às vezes eu acho que tem menos a ver com o afeto e mais com a capacidade de concentração. As mulheres têm uma capacidade de concentração que eu acho que é, de fato, superior à capacidade de concentração dos homens. E para cuidar de criança tem que estar concentrado durante muito tempo. Né? É impressionante a demanda que as crianças têm por concentração, porque qualquer vacilo pode se converter num desastre. Né? Eu quero agradecer mais uma vez o Yuri Gregório, consultor legislativo aqui da Câmara, da área de economia, planejamento econômico e economia internacional, conversando conosco sobre esse estudo que trata da economia do cuidado, do peso da importância de termos uma nova visão sobre esse segmento da economia, que às vezes fica invisibilizado, e que precisa se tornar visível justamente para que tenhamos políticas públicas mais adequadas para esse segmento da economia. Yuri, mais uma vez, muito obrigado.
Eu agradeço.